Isso, bom dia, tudo bem? Então, esse é só um áudio introdutório, porque se áudio é igual uma atividade física. Depois que eu vim para cá, para Bahia, que aqui o áudio funciona muito bem, né? Todo mundo só manda áudio. Mas é isso, a gente precisa fazer o aquecimento e o alongamento. Então, assim, eu já estou na rede. Já despachei algumas coisas e vou falando um pouco aqui que vai aquecendo, né? Aquecendo a mente, aquecendo a língua, as cordas vocais, né? Então eu vou começar a te responder, beleza? Vou organizar os pensamentos aqui e já vou te respondendo. Beijo.
Esse que você ouviu é meu amigo Fred, que se mudou há uns 4 anos para o sul da Bahia. A gente trabalhou juntos numa agência de publicidade, ele diretor de arte, eu redatora, e um belo dia ele cansou. Cansou não, porque eu também já me cansei várias vezes. Cansou, sonhou, planejou e mudou. Abriu mão do salário, vendeu um bocado de coisas e foi com a mulher e as filhas morar na península de Maraú. Daquelas histórias que você ouve sem acreditar e com uma pontinha de inveja, que logo vira torcida e aplauso. Mas ninguém me contou. Eu mesma fui à despedida, brindei com eles a decisão disfarçada de loucura. A gente se despediu com o coração apertado e alguns meses depois, o Instagram trouxe notícias surpreendentes sobre o Fred. Ele abriu as portas para a mudança e outras mudanças aconteceram. Ele já era um cara calmo, de boa paz, mas pelo áudio dá para perceber que a Bahia fez muito bem para ele. Mas como se constrói uma mudança dessas? Se você anda pensando em mudar, fica mais um pouco para conhecer a história dele e compreender que mudar é possível, sim. Dá para planejar. Mas não quer dizer que tudo vai ser como planejado. Pode ser até melhor. Eu sou a Cris Guerra e este é o 50 Crises.
Então, Cris, desde que eu e Rafa começamos a namorar, a gente tinha essa ideia de levar uma vida mais simples, em um lugar mais tranquilo, de preferência perto do mar, né? Então, a gente tinha esse sonho, assim, quase romântico, né? Quase não, bem romântico. Mas era um sonho. Tinha vontade realmente, mas era isso, era a parte romântica do sonho. E aí, com o tempo, essa vontade foi crescendo e com alguns problemas do dia a dia e depois do nascimento das nossas filhas, a vida muda demais, né? Então, assim, fica tudo mais complicado com filhos. E estava muito ruim a nossa rotina, estava muito estressante, a logística com as meninas, e eu já tinha um bom tempo trabalhando dentro de agência, já estava quase pirando, se é que eu já não tinha pirado. E começaram a aparecer alguns problemas de saúde ocasionados pelo estresse mesmo, é o reflexo dessa vida super corrida. Então, essa ideia foi ganhando corpo. E aí eu sempre lembro de algumas pessoas na nossa área que surtavam e mudavam, né? Largava tudo e mudava. E depois de um tempo precisavam voltar porque não tem muito jeito de fugir de tudo. E eu não queria ser mais uma dessas pessoas, entendeu? Então eu achei que um ano sabático seria uma forma interessante de sair legal, sem fechar a porta, e me seduzia bastante essa experiência do ano sabático, de ter um tempo sem trabalhar ali, dar um detox, né? Então, com esse pensamento, a gente começou a construir essa ideia. E aí fomos construindo a ideia e nos preparando, né? Organizando financeiramente, psicologicamente e pensando em quais os lugares que a gente gostaria de visitar para conhecer e ver onde que a gente pousaria. A gente fez um pequeno roteiro com a ideia era escolher uns quatro lugares no Nordeste e passar uns 3, 4 meses em cada um para conhecer e ver onde que seria o nosso lugar. Nesse intervalo de tempo entre planejar e pensando no, nos lugares, um casal amigo nosso comprou um terreno em Itaipu de Fora, que é ao lado, é uma praia de Barra Grande, na Península de Maraú. E a gente não conhecia. Eu já tinha vindo aqui em 2001, mas eu passei um dia só. Foi rapidamente, durante uma viagem para Itacaré, eu fiz um passeio aqui em Barra Grande. Mas não consegui conhecer, né, logicamente. E eles falaram muito bem. Falaram, poxa, vocês deveriam considerar começar esse ano sabático por Barra Grande, é bem legal e tal. E aí ficamos com isso na cabeça, começamos a pesquisar sobre Barra Grande, e aí a Rafa descobriu que tinha uma amiga morando aqui, e aí conversaram bastante, entraram em contato para saber de algumas questões básicas, assim, principalmente para quem mora em cidade, né, e sair para um lugar mais sossegado. A gente tem alguns medos, né? Por exemplo, como é que é o hospital, médico e escola para as crianças, né? A gente morre de medo. E aí a gente descobriu que tem uma escola aqui, uma escola Waldorf, muito legal, chama Jardim do Cajueiro, e que essa amiga da Rafa era bem satisfeita, tinha duas filhas estudando na escola e ela bem satisfeita. E começamos a pesquisar e gostamos bastante. E decidimos realmente começar por aqui, por Barra Grande. Então, assim, decidido o destino inicial, nós partimos para a parte prática, né? E aí, é isso mesmo? Vamos embora, vamos largar tudo. Você está convicta e você está convicto? Estamos. Vamos tentar? Vamos tentar. Então, tivemos essa ideia. Eu trabalhava em uma agência, contei para eles o meu plano de tirar um ano sabático e que seria da forma que a gente estava pensando, num lugar tranquilo, na beira da praia, na Bahia. A gente começaria por aqui, não sabíamos ainda como seria a sequência, mas sabia que já ia começar em Barra Grande. Pedi demissão e planejamos tudo direitinho, fizemos já a matrícula das meninas na escola e organizamos a nossa casa para aluguel, colocamos à venda, começamos a procurar uma casa em Barra Grande para morar e organizar mesmo, né? Colocamos uma data e trabalhamos para viabilizar isso.
A ideia era tirar um ano sabático, longe da rotina estressante das agências de publicidade. A ideia deu certo, mas não podemos dizer que foi um ano sabático.
E aí é isso, Cris. A gente veio na cara e na coragem. Eu tinha essa ideia bem definida na minha cabeça do ano sabático. Eu não queria trabalhar mesmo. Eu queria ficar um ano sem precisar trabalhar. Segurando a onda, tinha um dinheirinho, nada demais, mas tinha um dinheirinho e essa era a ideia. A Rafa não, a Rafa já chegou querendo trabalhar. Então, a gente chegou, curti, poxa, os 2 primeiros meses foi assim, maravilhoso, maravilhoso. Foi um, sim, quase umas férias, até melhor que férias, porque eu estava super estressado e foi um detox. E conhecer aqui, e pensar na vida, e entender esse momento novo, né? Porque é muito diferente a forma que o tempo passa numa cidade, principalmente você trabalhando dentro de uma agência de propaganda e você estando aqui na Bahia sem nada para fazer, né? Sem nenhum compromisso. Só que aí assim o tempo vai passando e as coisas vão se encaixando. As coisas não são tão fáceis como a gente imaginava, não foram tão fáceis. Mas, poxa, cada dia que passava eu tinha mais convicção que a gente seguiu um caminho interessante. Depois do terceiro, quarto mês, eu já comecei a entender que não daria para ficar um ano sem trabalhar. Precisava começar alguma coisa, mas eu não queria trabalhar com o que eu tinha trabalhado nos últimos 20 anos. Eu não queria trabalhar no computador, eu queria alguma outra coisa. Mas é difícil, uma cidade pequena, a economia funciona de outra forma, não gira o dinheiro igual gira numa cidade, não tem tanta oportunidade, não tem. É muito diferente. Mas assim, como eu ficava pensando, né, tive umas 1.500 ideias mais ou menos de algum negócio para começar, mas de repente o negócio me achou antes que eu achasse ele. Andando no, no, na casa onde a gente morava, a gente tinha uma composteira que jogava o resto das cascas, das frutas, dos legumes, e eu caminhando para a composteira, eu vi um galho caído que a ponta dele parecia uma colher, parecia a parte côncava da colher. Eu olhei aquilo, me interessei por aquilo, que eu já seguia pelo Instagram algumas pessoas que faziam colheres de madeira. Até então, o que eu via era referência só, né? Como trabalhando em propaganda, em direção de arte, tudo que era estética e visual eu colocava na pastinha como inspiração, né? Como referência.
Essa história de mudar costuma mudar tudo, até o que a gente não espera. E essa é a parte mais legal. O destino, às vezes, nos dá uma colher de chá. Ou não exatamente de chá.
Eu achava lindo as colheres do pessoal, mas nunca, nunca passou pela minha cabeça fazer. Nunca tinha passado, né? Até eu encontrar aquele galho caído ali. Eu peguei o galho e pensei, uai, tô aqui, sem fazer nada. Deixa eu cavar aqui, deixa eu ver como é que é isso aqui. Peguei o galho, fui na cozinha, peguei uma faquinha de legume e comecei a cavar ali. E, poxa, foi sim, incrível, porque não, me encontrei ali naquele momento. Foi extremamente prazeroso. Gostei demais. Não pensava naquilo profissionalmente ainda, mas estava enxergando aquilo como um passatempo, uma curtição mesmo, né? Uma forma de lazer. Eu comecei, eu gostei e desde esse momento eu não consegui parar mais. Então eu consegui fazer uma colher, achei interessante, já parti para a segunda, terceira, quarta e mergulhei de cabeça nesse universo. Totalmente. Fiquei muito seduzido mesmo por tudo, pelo ofício ali e pelo material. A madeira ali me encantou demais. Então comecei a pesquisar. Eu queria saber que madeira que era aquela. E pegava uma outra madeira e sentia que ela era diferente e queria saber qual que era. E aí tentava procurar na internet e começar a entender o material ali. Mas era tudo curtição. E depois de fazer algumas, os amigos, a turma de perto aqui tava gostando, tava, pô, que interessante, cara, coisa legal, tal. E já não tinha mais jeito, eu já tava viciado naquilo ali. Eu começava a trabalhar muito cedo, eu acordava minhas filhas para ir para escola, cedão, fazia o café da manhã, despachava as meninas, 7 horas da manhã eu começava a trabalhar, a cavucar na madeira e parava para fazer almoço e depois continuava e parava 1, 2 da manhã, todo dia. Dormia com a mão doendo, preocupado, pô, não vou conseguir fazer amanhã, minha mão tá doendo, minha mão tá inchada. E fui, com o tempo, fui aprendendo, fui estudando as técnicas, fui melhorando as ferramentas e estudo ia refletindo no resultado final também. E foi ficando interessante para mim. E até o momento que eu imaginei que isso poderia dar um trabalho, né? Poderia ser o meu ofício.
Depois de anos no ritmo do trânsito das grandes campanhas publicitárias, Fred ajustou o relógio. Ele agora esculpe talheres e outros utensílios de madeira.
Então eu assumi totalmente esse ofício, essa vontade, e me dediquei que isso se tornasse uma realidade, né? Então isso aconteceu 6 meses depois da gente ter mudado, mais ou menos, bem antes do que eu tinha planejado no começo, mas foi de uma forma bem natural mesmo. Foi muito legal, muito agradável, sem sofrimento. Eu fiquei bastante animado, estava empolgado, estava curtindo demais. Curtia estudar a madeira que estava ali, andava nas ruas olhando para o chão ali, se eu encontrava algum galho, ficava sabendo de alguém que podou alguma árvore ou estava construindo e ia lá bater na porta para pedir o restinho da madeira ou o resto das podas. E fui caminhando nessa de procurar mais material e conhecer novas espécies, né, madeiras diferentes. Pô, isso sim, tem 3 anos e meio que eu tô nessa, e até hoje eu acho que esse interesse só aumentou. Eu curto demais, curto conhecer novas madeiras e curto trabalhar com elas, estudar, e para mim foi um achado assim impressionante. Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar o meu destino assim, dessa forma que eu encontrei.
Cedro, roxinho, jaqueira, cumaru, sucupira. Sem usar tinta e sem cortar um galho sequer, o Fred forja colheres, facas, espátulas e até petisqueiras nas cores mais vivas da madeira. O resultado mostra que o nobre e o simples são vizinhos e moram ali, de frente para a praia. O segredo mora no tempo.
O passo seguinte foi estruturar para que esse ofício me rendesse uma grana e eu pudesse me sustentar, né? Eu já tinha desde o começo o pensamento que eu não ficaria rico, mas eu queria viabilizar a minha e a nossa vida aqui, nesse estilo de vida. Nesse momento a gente já tinha desistido de ir pingando em outros lugares para conhecer. A gente parou aqui em Barra Grande porque a escola foi uma experiência legal. A cidade é muito legal, principalmente para as crianças, é um paraíso das crianças. As meninas estavam muito bem. Eu já estava construindo esse trabalho novo. Então, demos um tempo, falando, não, vamos ficar por aqui para entender isso, vamos ver até onde vai. Então, eu fui organizando para que isso virasse um trabalho de fato. Não conseguia me enxergar tendo uma loja ou tendo uma banca, uma barraquinha vendendo na praça. Então eu fui pro Instagram. Tentei entender essa ferramenta também, que mesmo estando em propaganda, eu não sou da geração que já nasce postando. Eu tinha um pouco de dificuldade e tenho ainda, confesso. Mas eu achava que era uma ferramenta boa para eu mostrar meu trabalho, né? Eu encarei o Instagram como um portfólio e fui tentando criar um modelo, né? Eu postava a foto, mas é isso. Vou falar o quê? Postava a foto. Depois eu fui postando a foto e falando qual madeira. Aí algumas pessoas falaram, pô, você tem que falar o processo, igual acontece na arte. Você fez o quê? O que você usou? Qual ferramenta? Entendeu? Então aí eu fui colocando a legenda de uma forma mais técnica. Falei, madeira tal, feito com machado, formão, faca e lixa. Bem sucinto. Mas aí eu realmente eu não sei, não consigo visualizar onde que isso virou para começar a escrever, que nunca foi meu forte, né? Inclusive, quando eu trabalhava com propaganda, eu trabalhava como diretor de arte, que é o clássico, quem tem dificuldade para escrever, né? É o que lê o livro só com a figurinha. Mas eu imagino que deva ter acontecido alguma coisa enquanto eu produzia uma peça que me chamou atenção e que despertou um interesse. Se foi, pô, aqui tem uma historinha interessante, aconteceu isso, e eu comecei a contar isso. Comecei a contar o processo.
Quem acompanha a página do Fred no Instagram, @11.brasil, o numeral 11 mesmo, tem a sorte de ver as peças e também o seu diálogo com elas, no ritmo que as coisas devem ter. Ouve um exemplo de um texto de uma postagem. Tem madeira que topa qualquer maluquice. Quer fazer uma curva fechada, ela topa. Quer tentar uma forma diferente? Ela topa. É tipo aqueles amigos da adolescência. O Kumaru não. É difícil convencê-lo de que você está tentando dar um futuro melhor para ele. Madeirinha dura pra caramba. Sempre que vejo um pedaço jogado no chão, penso duas vezes, só para não gastar mais as mãos. Tenta cortar esse trem com faca, vai. O engraçado é que quando está quase acabando de dar a forma de colher, ele se rende. É incrível, mas parece que ele dá uma ajudinha e depois de entender a minha intenção, se torna uma belezura para lixar. Com a peça pronta, dá um orgulhinho, sensação de batalha vencida. Só que nem pensar em fazer dois Kumarus seguidos de novo. Não mesmo. Preciso me lembrar disso. Ô, Kumaru, falar uma coisa para você. Você tem o meu respeito, cara. Pode parecer estranho um cara conversar até com os galhos. Não, se você reparar o tipo de diálogo que não se consegue por aqui, em meio a tanto Wi-Fi. Sim, se você é do tipo que sorri ao ouvir as maritacas tagarelando perto de casa. Sim, se você tem amigos que incluem os passarinhos na previsão do tempo. Desses privilégios que cargo político algum é capaz de garantir. Arte e natureza não costumam ter pressa, por isso são mestres em esculpir pessoas. O famoso cenário da preguiça mostrou todo o seu valor. Ao ver uma peça do Fred, você compreende do que o ócio criativo é capaz. Fred faz artes plásticas e também faz poesia.
Essa mudança de vida, né, que a gente iniciou foi interessante demais. Eu queria muito conseguir passar para as pessoas o movimento que minha cabeça fez nesse 1 ano. O que que aconteceu, o total, o meu pensamento no começo e no final. E acho que isso foi um luxo total, tenho plena convicção disso, de poder tirar 1 ano sabático. Acho que, pô, é maravilhoso, todo mundo deveria poder fazer isso uma vez, pelo menos na vida. Essa mudança foi mais difícil do que a gente pensava, porque nunca é como a gente imaginava, né? A gente conhecia bastante o Nordeste, mas morar é diferente, né? Totalmente diferente. A gente conhecia como turista. Então, foi mais difícil, mas em compensação, foi muito mais legal também. Foi uma experiência riquíssima. E assim, os primeiros reflexos na nossa vida foi a nossa saúde. De nós quatro aqui. A gente não tinha uma rotina muito saudável lá. Essa vida de correria e tal não estava legal. Eu estava extremamente ansioso. As meninas sofriam de bronquite. Então, a gente mudou para cá, foi. Todos os problemas deram uma melhorada boa. Eu acho que hoje a gente vive uma outra fase, né, dessa mudança. A primeira fase já foi. Agora a gente já começa a se estabilizar, né? Meu ofício já me sustenta. Já posso falar que eu sou artesão e não diretor de arte. Sou bem satisfeito por ter feito essa mudança. Poderia ter feito antes, para falar a verdade. Hoje eu consigo enxergar que dava para ter feito antes, mas sou bem satisfeito. Não tenho a menor vontade nem intenção de voltar para a vida que eu tinha. O lugar pode até não ser esse, mas o formato da vida me agrada bastante. Estou mais perto das meninas. Eu tenho meu ritmo de trabalho, que é bem flexível. Eu trabalho em casa na hora que eu quero. Então eu consigo parar, dar um pulo na praia ou fazer alguma coisa com as meninas, voltar a trabalhar. Consigo trabalhar de manhã num dia, no outro dia à tarde, outro dia à noite. Então, para mim isso foi bem legal também. É isso, acho que as meninas também estão bem. É uma vida mais saudável, eu acho, né? Então, as pessoas são mais felizes também. E vamos começar a planejar agora a segunda para a terceira fase da mudança.
O Fred saiu de Minas para nascer de novo na Bahia, dessa vez escultor. E escritor também, por que não? Lapidado pelo litoral baiano, pariu sua arte de transformar descarte em afeto. Quem diria que ele só precisava de uma Bahia em volta para se encontrar? Poesia não convence ninguém, não enriquece, não ganha debate, não leva propina, nem foge para o exterior. O cara pode ficar bilionário e dar a volta ao mundo sem poesia alguma, coitado. Feliz de quem sabe brincar com as palavras, pedras, formigas, inventar finais felizes para galhos esquecidos, pobre de quem só tem dinheiro. Eu mostrei um pouco da história do Fred para Cristina Parente, porque a trajetória dela é recheada de mudanças. Sabe aquelas pessoas que parecem ter rodízios nos pés? A Cris é dessas pessoas.
Eu sou carioca do subúrbio do Rio e minha vida sempre teve tudo para não mudar em nada. Minha família nunca se mudou de casa, meus pais moram na mesma casa até hoje. Mas quando eu fiz vestibular para engenharia, eu acabei passando para uma universidade em outra cidade no estado do Rio. E aí, quando eu consegui meu primeiro emprego, eu fui morar em outro estado. E aí, quando eu me casei com um estrangeiro, eu fui morar em outro país. É mais fácil aceitar a mudança quando a gente que escolheu mudar. Quando meu marido faleceu de repente, a minha vontade era sair viajando pelo mundo até o dinheiro acabar e só parar quando precisasse trabalhar e ganhar dinheiro de novo. Não sei bem quanto tempo seria isso, talvez fossem só alguns meses, mas quando ele faleceu, eu tinha um bebê de 1 ano ali no quarto ao lado, minha filha, que não sabia o que estava acontecendo, mas que precisava brincar, comer, crescer, viver feliz e ser amada. Então eu não saí viajando ao redor do mundo naquele momento. Logo que o meu marido faleceu, a empresa onde eu trabalhava me propôs passar 1 ano na França. E eu não aceitei porque a França era o país natal do meu marido e eu achei que não me faria bem passar todo o tempo tendo referência sobre ele, seria muito dolorido. Mas muito pouco tempo depois, outras oportunidades foram surgindo e eu fui escolhendo as que iam de acordo com o que eu quero e eu acredito. E o que resultou morar em 5 países em 10 anos. As propostas seguintes para ir para o Canadá e para a França, em sequência, foram pela mesma empresa. Na época eu achei que seria bom para minha carreira, seriam lugares onde minha filha poderia viver bem, então eu aceitei. Alguns anos depois queriam que eu passasse um tempo nos Estados Unidos, mas eu queria que minha filha fosse alfabetizada no Brasil e por vários motivos eu acabei não aceitando e um tempo depois acabei mudando de emprego. A Suécia veio como proposta de outra empresa interessada no meu currículo, no conhecimento de idiomas, e eu achei mais uma vez que poderia ser uma experiência boa, então eu aceitei. E eu acho Londres uma cidade fantástica culturalmente. Então, quando eu recebi a proposta de morar em Londres, eu não pensei duas vezes. E aí, quando começou a pandemia, eu tive certeza de que, apesar de tudo, o lugar onde eu queria estar nesse momento era o Brasil, perto das pessoas mais queridas e que nunca se mudaram para lugar nenhum. A vida se impõe, mas as escolhas quem faz somos nós.
Nós duas somos Crises e vivemos as nossas. Não somos parentes de sangue, mas nossas histórias têm sim um considerável parentesco. Em 2011, ela me mandou um e-mail contando que tinha lido meu livro, Para Francisco, e que tinha perdido o marido havia pouco tempo, quando a filha dos dois tinha somente 1 ano de idade. Meu livro acaba trazendo até mim várias histórias, como a da Cris. Mulheres que perderam seus maridos quando os filhos eram pequenos, ou até mesmo quando ainda não tinham nascido. Como foi o meu caso. E eu me sinto feliz por poder, de certa forma, iluminar um pouco o caminho dessas pessoas, trocando experiências, contando um pouco da minha história e ajudando a quem está no meio da dor a ver que o tempo ajuda, sim, a colocar as coisas no lugar. desde que a gente faça a nossa parte para ajudar também. Faz diferença saber que alguém sabe a dor que a gente está passando. E para você ver como a vida é bonita, outro dia a Cris me escreveu de novo, 9 anos depois. E aí a gente se reencontrou. Contou que ela e a filha moraram no Canadá, França, Suécia e Inglaterra e agora estão de volta ao Brasil. E disse que só se tocou que já estava há 10 anos nessa vida cigana quando saiu a edição comemorativa do meu livro, o Para Francisco, edição especial 10 anos depois, pela editora Best Seller. Momento merchandising, né, gente? Então ela decidiu escrever um livro contando as suas histórias com a filha pelo mundo e publicou pela Amazon um livro digital. Achou que 10 anos de viagens mereciam ser contados e aproveitou esses tempos de quarentena para escrever. O livro é Mãe Sagitariana, Filha Canceriana. E eu recomendo, é uma delícia.
A mudança sempre fez parte de mim. Meus pais são aquelas pessoas que sempre tiveram o mesmo emprego a vida inteira. Me diziam que eu tinha que fazer concurso público por causa da estabilidade. Essa palavra estabilidade me apavorava. Eu ficava imaginando como devia ser horrível trabalhar a vida inteira no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa. Era exatamente tudo que eu não queria. Minha mãe dizia que eu tinha alma cigana e muita gente dizia que era por causa do meu signo de Sagitário. Não sei. A mudança surge o tempo todo para todas as pessoas, mas cada pessoa reage de uma maneira. Eu nunca tive oportunidade de fazer intercâmbio quando eu era adolescente, viajar muito, mas desde que eu comecei a trabalhar e as oportunidades surgiram, eu nunca disse não a elas. Mas para mim é importante poder ter opção e fazer escolha, dizer eu fui porque eu quis ou eu voltei porque eu decidi. Eu disse não a várias propostas que não me agradavam em algum momento da vida ou que não me deixariam escolha. E eu aproveitei as oportunidades que me levariam para onde eu tinha vontade. Eu não gosto da imposição. Dizem que a gente tem que sair da zona de conforto, mas eu acho que a minha zona de conforto é estar em mudança, em movimento. Ainda bem que minha filha não é igual o Kumaru. Ela confia em mim, de que tudo que eu estou fazendo é só para ter um futuro melhor para ela. Tem muita gente que fala que inveja, como eu gostaria de morar nesse país, morar em outro lugar, mas não tem a menor vontade de passar pelo processo de adaptação, passar pela dor que pode causar uma mudança, porque não é fácil. Mas depois de passar por tantas mudanças, elas vão surgindo e vão parecendo menores. E, na verdade, tudo parece menor do que foi perder o meu marido tão cedo. Como você mesma disse, o que não se consegue com uma virada dessa?
Nem toda mudança é planejada. Algumas, a vida impõe pra gente. Existem coisas que, definitivamente, a gente não pode mudar. Mas a gente sempre pode mudar o nosso jeito de encarar as coisas. Sempre tem um espaço para a gente se transformar de uma forma positiva. Foi assim com a Cris Parente, foi assim comigo, pode ser assim com você. E ela está ensinando a filha dela sobre isso também.
Minha filha é canceriana, e apesar de dizerem que canceriano não gosta de sair de casa, não gosta de mudanças, ela foi aprendendo com o tempo que a gente podia fazer de cada lugar a nossa casa. Que não é porque a gente se mudou de algum lugar que a gente ia perder os amigos que a gente fez naquele lugar. E é exatamente o contrário, os amigos a gente vai acumulando, vai mantendo as amizades, e sempre que possível a gente volta para visitar pessoalmente. Eu também tento manter o contato dela com a família da França. Ela tem um irmão francês lindo, de quase 30 anos. Eu me dou muito bem com a mãe dele. Tem primos, tios, avós. E quase todo fim de semana eu ligo para saber como estão os avós. E eu espero que quando ela for adulta, ela seja bem próxima do irmão. Então, ela aceita bem as mudanças. Se eu mostrando para ela que a mudança vai ser boa, ela aceita bem as mudanças.
Acompanhe a Cris pelo Instagram, @mãesagitariana.filhacanceriana. E conheça o livro dela. É muito gostoso. Cheio de informações, linguagem delícia e bem divertido para entender essas diferenças culturais. Se você está pensando em mudar um pouco a vida, pode ser bem útil. E você lê numa sentada.
Só mais uma coisinha que eu queria falar, que eu acho que quem tem vontade de mudar de vida, né? Ou mudar o formato da vida, existem vários formatos, né? Cada um precisa buscar o seu, mas nunca foi tão possível, né? Com a internet, do jeito que a gente tem vivido, com a possibilidade de trabalhar remoto. Então, acho que É um momento para se pensar bem sério. O meu apoio você já tem.
Mudar é uma das certezas da vida e é bem melhor quando a gente se abre para ela. Como a colher de chá ou de pau, bem esculpida pelo Fred, a vida e suas mudanças podem ficar mais maleáveis e mais bonitas, e com um novo sabor. Eu espero você no próximo episódio, combinado? Que agora é semana sim, semana não, porque a vida muda e a gente precisa ser flexível. Um beijo. Este podcast tem o apoio do grupo Fred Zaki Media Out of Home. Pensamos em tudo. Concepção, narração e direção, Cris Guerra. Edição e montagem, Rubens Aguiar. Trilha sonora, Oitava Criações Fonográficas. Design, Braga Design. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, Pet Instituto de Beleza. Contato comercial, mônica@crisguerra.com.br.